Propaganda não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Antes de tudo, eu queria agradecer nominalmente a um apoiador aqui do podcast que torna isso aqui possível. E hoje eu vou agradecer a Ko-fi, ou melhor, ao Vitor e à Luísa da Ko-fi, que é uma plataforma de conteúdo e inovação que co-cria com marcas que queiram se conectar com pessoas. O conteúdo deles é incrível, cola lá em @co_phy. No Instagram, você vai curtir muito, é muito legal. Dia desses, eles chegaram na minha DM e falaram: o trampo com o podcast é demais, como que a Ko-fi pode patrocinar? E eu, com esse meu talento de perder oportunidade de negócio aqui, que eu já comentei muito nesse podcast, falei: vixe, eu nem tenho cota de patrocínio aberta, mas se vocês quiserem, vocês podem casar uns caraminguá lá no PicPay ou no Apoia-se. E eles? Então, é lá que nós vamos. Então, se você quiser se juntar a eles nesse apoio, o link do PicPay e do Apoia-se estão aqui na descrição. Isso ajuda muito a manter o podcast no ar. Obrigado, Vitor. Obrigado, Luísa. Obrigado, Ko-fi e todo mundo que apoia esse trabalho. E se você se juntar a eles, vai ser uma honra para mim vir aqui te agradecer também. E vamos para a pauta. Essa semana aconteceu comigo a coisa mais legal que pode acontecer na internet. Eu tava assistindo um conteúdo e eu pensei: caraca, eu penso isso também. Eu não tô maluco sozinho. Eu não sei dizer se existe algo mais catártico que isso. Você tinha lá uma noia que você deixava ela lá adormecida, porque você não sabia se mais alguém concordava com ela. E aí, você encontra uma comunidade que se identifica com isso. Eu vou descrever esse sentimento como emancipador. No meu caso, esse efeito de identificação aí foi com uma fala do Felipe Silva. O Felipe é um dos fundadores da Gana, uma agência brasileira formada 100% por talentos negros. Eu estava assistindo a apresentação dele no TEDx Blumenau, e eu vou tentar não te dar muitos spoilers sobre o que ele falou, porque eu acho que você deveria ir lá ouvir ele falando sobre o tema com uma profundidade que eu não conseguiria aqui. E por isso, se o corte específico da fala dele no evento já estiver disponível, vai estar aqui na descrição desse episódio, clica lá. Mas você precisa saber que o Felipe é uma das pessoas que muito me inspira nessa indústria, então esse episódio foi muito inspirado no que eu aprendo com ele. Então, em um grande resumo, o Felipe fala sobre como a publicidade brasileira não quer se parecer com o Brasil. Forte, né? Eu preciso te contar em que contexto eu estava ouvindo isso que o Felipe falou. Se você não sabe, esse podcast nasceu para eu dividir o que eu estava encontrando de resultados na minha pesquisa acadêmica de uma forma um pouco mais palatável que o texto acadêmico pede. Eu sou doutorando na Federal de Santa Maria e tudo que você ouve aqui surge das minhas questões científicas lá na academia. E quando eu ouvi o Felipe, eu estava justamente revisando uma parte da tese, que vai ser avaliada em breve por uma banca, e nessa pequena parte dizia algo muito parecido com o que o Felipe estava falando. Essa aversão da publicidade brasileira em se parecer com o seu país. Ou melhor, em se parecer com todo o resto do país, que por sua vez não se parece com Pinheiros, Vila Madalena, Vila Olímpia, Berrini ou algum outro bairro de São Paulo com muitas agências globais. Daí eu ouvi o Felipe e falei: ah lá, o Felipe concorda com isso aqui que eu tô escrevendo. Eu quase adicionei uma nota pra banca dizendo: ó, banca, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Felipe concorda, hein? Bom, vamos lá. Eu vou te contar em que Felipe e eu concordamos e vamos ver se você vai concordar com a gente. Primeiro, eu vou te apresentar um conceito. Eu já falei dele aqui, mas vale retomar. Esse conceito chama hábitos, com U mesmo, hábitos. O hábitos é um conceito fundamental para entender a obra do sociólogo Pierre Bourdieu, que eu uso muito nessa tese aí. Para esse teórico, o hábitos são as nossas práticas no dia a dia. Sem que a gente pense muito, a gente executa. Eu ainda acho que uma melhor forma de definir o hábitos é nossa postura. E eu acho que o melhor exemplo para eu te explicar o hábitos é você se imaginar chegando num bar. Vai, faz isso comigo. Se imagina chegando num bar. E aí você vê um grupinho de pessoas, todas meio de preto. Uns usam umas roupas de brechó, outros umas roupas de marca, mas todas muito na moda, dessas que você vê muito no TikTok. O estilo do bar é um estilo meio alternativo. E esse bar está localizado num bairro também meio alternativão, ao mesmo tempo que é preciso ter uma grana para estar lá. Daí você olha esse grupo de pessoas e pensa, nossa, essas pessoas devem ser tudo publicitário. Pronto, isso é o hábitos. Aquilo que faz as pessoas adotarem determinada postura, etiqueta, meio que sem entender o porquê. Seja o jeito de se vestir, o lugar em que vão, o tipo de bebida que bebem, as gírias que usam, onde buscam suas referências. Bom, você entendeu, tudo compõe o hábitos. E ele começa a ser formado lá na sua primeira infância, com seus familiares, que vão te ensinando comportamentos, posturas, e você vai misturando isso com o que aprende na escola, nos seus círculos de amigos e depois colegas, e isso molda o hábitos. Até que isso passa a nos definir coletivamente, já que as nossas vivências acabam sendo também parecidas. E, por fim, em determinadas situações mais ou menos favoráveis, guarda isso, vai ser importante. A partir de situações mais ou menos favoráveis, cada pessoa pode acabar rompendo ou mantendo esse hábito. Essa postura, essa forma de agir, de se portar. Pois bem, você já entendeu o hábito. Vamos voltar para a publicidade. Quais referências sempre guiaram a publicidade brasileira? Onde a publicidade brasileira se inspirou para buscar referências? Quais músicas ouvia? Quais bares? Qual faixa social? Qual o gênero das pessoas que estão lá? Qual idade mais representada nas agências? Quais festivais de criatividade? Qual a cor da publicidade brasileira? Se a gente olhar a história da publicidade, a gente vai estar olhando para pessoas que frequentavam e frequentam ainda hoje, em sua maioria, tá? As mesmas escolas de criatividade elitizadas, buscam inspirações nos mesmos museus de arte moderna de Nova York, ou nos mesmos festivais de criatividade na França, ou ainda no mesmo site que tem mais publicidade ainda, Alô Ads of the World, que frequentam o mesmo bar em São Paulo, que tem o mesmo neon com alguma frase engraçadinha escrita. Eu vou te contar um fato curioso. Vai parecer fique e beleza, eu não vou poder te provar que não é, mas você acredita se quiser. Quando eu trabalhava em agência de publicidade, era quase um crime falar que você gostava de determinado estilo musical. Se não for uma coisa muito alternativa de uma banda do norte da Escócia, é cafona, brega, mainstream demais. O Felipe, no TED dele, desculpa mais esse micro spoiler, fala que em agência de publicidade você não pode falar que assiste novela, que você vai logo tomar aquele olhar de julgamento. E eu não poderia concordar mais. E aí que vem minha história. Ali por 2014, eu era muito fã de sertanejo universitário. Ouvia tudo. Adorava. E algumas coisas eu ainda escuto. Mas fato é que eu tinha um certo prazerzinho em fazer essa contracultura aí. Ser noveleiro, sertanejeiro, comer num restaurante podrão que tinha ali perto, já que a norma era gastar quase 50 conto por almoço. E aí, chegou um dia que eu e outros dois colegas que gostávamos de sertanejo fizemos essa experiência antropológica na agência e colocamos um sertanejo para descontrair. Niki veio uma pessoa do planejamento e disse: imagine na sua cabeça aí o tom mais blasé, desdenhoso possível. Então é isso que é sertanejo universitário? Vamos lá. Auge de 2014. O gênero mais ouvido em todas as plataformas. Veja, que curioso. Você prefere atestar que você não conhece o gênero mais ouvido do seu país, mesmo trabalhando em uma empresa e área que deveria ser a responsável por saber o máximo possível de informações para conectar as pessoas reais do seu país com as mensagens publicitárias que você vai criar. Tudo isso para não romper com o comportamento esperado daquele lugar. Isso é o hábitos. É por isso que quando você vê uma entrevista com um publicitário famoso, ele diz que para fazer aquele anúncio de sabonete, ele se inspirou numa grande obra de um artista que ele viu no MoMA uma vez em uma viagem. E aí você pergunta para quem viu o anúncio, a Dona Maria ou seu Pedro, que queriam comprar sabonete em promoção, e dizem: eu achei pequeno o valor ali do anúncio no encarte. É tipo quando você vai num show, sabe? E a banda inteira tá lá solando e fazendo altas firulas e esquece que aquilo ali não dá pra dançar. E o público foi lá pra dançar. Meus amigos músicos chamam isso de show pra músico ver. Na publicidade tem muito isso. Publicidade pra publicitário ver. Porque só outros publicitários pegam essas referências aí. O Brasil profundo, ele se conecta com outras coisas. Todas essas referências homogêneas constroem também um hábitos coletivo que homogeniza as ideias. E por mais que você possa contra-argumentar: ah, mas é essa busca de referências de lugares variados que dá o molho da criatividade brasileira e por isso ela é tão premiada. Nesse ponto, eu vou cruzar com uma fala do Thiago Lopes quando passou aqui no podcast. Ele disse: existe um lugar que a curiosidade não alcança. Nesse ponto, eu acho que mesmo sem saber, o Thiago estava se referindo também ao hábitos e concordando com o Felipe e o Bourdieu, eu acho que concordaria com os dois. Ele estava dizendo que, por mais bem intencionados e intencionadas que sejamos enquanto profissionais de criatividade, por mais que busquemos no mais profundo do Brasil para falar com o Brasil profundo, sem as vivências reais dessas pessoas, esse hábitos não vai alcançar a conexão que precisa alcançar para entregar aquela mensagem. E o triste disso é pensar que, segundo a teoria do Bourdieu, tudo isso também forma o hábitos das próximas gerações. Uma geração passa para outra, e para outra, e para outra, o hábitos profissional de publicidade. E por isso, ano após ano, a gente vê resquícios dessa publicidade Mad Men se mantendo. Ahá! Mas é aí que vem o plot twist. Eu acho que esse hábitos tá mudando. Veja bem, se a gente olhar de forma macro para a nossa indústria, ela se inspira muito em tudo que rola fora do país para aplicar aqui. Primeiro de tudo, porque as grandes agências, as maiores, elas fazem parte de grupos globais, ou seja, holdings que trazem diretrizes de comportamento e também diálogos que acabam sendo mandatórios com outras empresas desse grupo. E aí pronto. A gente está falando de decisões de negócio mesmo, que trazem esse olhar norte-americano e eurocentrado para a nossa indústria, deslocando e desapropriando culturalmente todas as nossas riquezas culturais em função desse olhar aí. Além disso, tem a forma como a gente olha para esses prêmios de criatividade. Boa parte deles rolando, mais uma vez, na Europa ou Estados Unidos. E aí chegamos também na busca de referências, tão importantes para a criatividade publicitária, se concentrando mais uma vez no diálogo com outros países e nas diretrizes globais de como esses grupos atendem determinadas contas. Ah, como não falar deles, os anglicismos. Ou, no popular, o inglesinho desnecessário usado por essa indústria. É tanto termo em inglês, mesmo em empresas que nem têm clientes nativos de língua inglesa, que compuseram esse hábito aí global de como o publicitário deve ser. É bem verdade que podemos contra-argumentar, mas isso é um problema do mercado corporativo como um todo. Tudo que é multinacional fala termos em inglês, olha para fora do país como referência e pertence a um grupo que direciona escolhas, né? Eu concordo, contudo, você há de convir comigo que para essa indústria que precisa criar as conversas dessas marcas com o Brasil real, essa globalização e homogeneização aí é bem mais grave, não é? Tá, mas por que eu falei que eu acho que isso tudo tá mudando? Ali por 2015, eu comecei a observar um movimento. Veja bem, eu acho que isso acontece bem antes de 2015, mas eu só vou contar desde que eu observo, né? Mas a gente começou a ver um monte de modelos de negócios surgindo de pessoas que tinham uma vivência muito mais voltada para o Brasil do que esse modelo americanizado e eurocentrado de fazer publicidade. Em algum episódio desses mais de 70 aqui, eu cheguei a descrever um ciclo vicioso da evasão de pessoas dessa indústria que eu vou repetir agora com um exemplo. Uma pessoa de uma minoria ou um grupo minorizado, nascida na periferia da Bahia, muito ligada a movimentos culturais, com uma vivência em religiões de matriz africana e uma devota fervorosa da comida nordestina, vem para São Paulo em busca de trabalhar com essa publicidade aí. Imaginou esse cenário? Vamos lá. Ela chega numa agência e vê que lá todo mundo fala inglês, ouve música em inglês, série norte-americana, não gosta de carnaval porque é muito mainstream, enfim, rompe com tudo que é popular da nossa cultura. Mas que quando chega um briefing na mesa, precisa correr para reaprender aquelas coisas que eles haviam matado dentro delas. Essa pessoa que chegou na agência fala: não, peraí, eu sei isso de casa, isso é a minha vivência. Lembra que eu falei sobre as situações mais ou menos favoráveis para romper com hábitos? Pois bem, essa pessoa, ela fez um pé de meia antes de vir e fala assim: gente, eu posso criar um modelo de negócio que entregue isso aí, a conexão direta para essas marcas, com o Brasil profundo, o Brasil real. Coisa que esse hábito homogêneo dessas agências pode ter afastado. E aí, essas pessoas saem, na medida, claro, de seus próprios privilégios e lutas, e abrem um pequeno negócio. Imagine aqui um pequeno negócio mesmo, duas pessoas ou três trabalhando juntas. As marcas olham para aquele movimento surgindo e entregam um trampo para essa pequena empresa. E outro. E depois outro. Por quê? Porque com pessoas que sabem os caminhos de entregar mensagens que conectam, que fazem parte desse Brasil real, a efetividade aumenta muito. E como parte desse ciclo, logo, a gente vê um monte dessas iniciativas surgindo. Gente, só aqui uma ressalva importante. Eu não tô aqui no papel de falar por essas pessoas, por favor. Nem quer dizer que todo o movimento de minorias e grupos minorizados surjam dessa questão. Longe disso. É só uma possibilidade entre várias outras e eu aqui no papel de observador. Mas seguindo. Logo surgem então nesse ciclo vários modelos incríveis de pessoas que evadiram das agências mais tradicionais para fundar suas próprias iniciativas com de fato algo que elas acreditavam. Seguindo no ciclo, em um primeiro momento houve a reação dessas agências. Agora vão roubar os meus clientes? Como vai ser essa relação de consultorias? Sabe aquelas primeiras reações de resistência? Mas logo chegou o segundo momento. Todas as agências, todas é exagero, vai. Mas várias das agências entenderam que o diferencial desses novos modelos era ter pessoas proporcionais à população brasileira e incentivar as suas culturas locais e os seus próprios gostos. E aí, pronto. Em poucos anos, vimos uma mudança importante de um hábito publicitário que era extremamente colonizado, americanizado e eurocentrado, para uma publicidade um pouco mais decolonial. E aquilo que era preciso ser escondido, os guilt pleasures, porque precisamos de um termo em inglês para tudo, né? Mas aquilo que eram nossos prazeres culpados e escondidos, passaram a ser desejáveis na indústria. Muito funk carioca, muita música regional, muita comida típica de outros lugares, frequentar o bar podrão, tudo isso parece que, pelo menos um pouquinho, alterou o hábitos. E hoje dá pra gente ser publicitárias e publicitários um pouco mais parecidos com nós mesmos, nascidos e criados no Brasil. O que, sinceramente, me deixa muito feliz por poder escutar meu pagodinho baixado no fone, sem culpa. Mas, antes de encerrar, eu ainda tenho dois olhares críticos para jogar aqui sobre essa mudança de comportamento, essa nova postura, esse novo hábitos. A primeira delas é que eu não consigo dar isso como resolvido ainda. Eu queria poder dizer que essa nova postura, mais ligada com o Brasil real, é uma realidade na maioria das maiores agências do país. Infelizmente, não vejo. O maior índice de contratações segue sendo de faculdades elitizadas, moradores e moradoras do mesmo bairro, com classe, gênero, orientação sexual e cor determinada. Mas pelo menos eu fico feliz e celebro esse indício de mudança importante que se mostra já como uma tendência para os próximos anos. E o segundo olhar crítico a jogar aqui é sobre essa apropriação das agências mais tradicionais só nesse segundo momento. É muito louco pensar que é preciso pessoas de minorias e grupos minorizados de outras localidades do país arriscarem tudo, saindo de um emprego fixo, para propor um modelo novo, e só depois desses modelos serem testados, as agências tradicionais que têm mais capital econômico, mais dinheiro no bolso, quando o risco é menor, que aí sim partem para essa nova postura, essas novas contratações, esses novos modelos. É claro que eu imagino que esse era o propósito, que a indústria se transformasse, não é? De novo, eu não tô aqui para falar por essas pessoas, dado o meu próprio nível de privilégio, mas eu imagino que é isso que esses novos modelos de negócio almejavam quando abdicaram de uma pá de coisa para tentar transformar a indústria. Vários deles já falaram isso aqui no podcast, inclusive, que queriam que suas proposições virassem a norma da indústria, afinal. Agora, eu não consigo não dar esse puxão de orelha em um mercado todo, branco, hétero, cisgênero e sudestino, que tinha todos os trunfos na mão para propor essa mudança, mas espera a ousadia dessas pessoas para quem manter o mercado como estava não era uma opção. É muito louco pensar que as mudanças dessa indústria vêm baseadas em muito suor de quem tem menos privilégios. E a manutenção não é uma saída. Mesmo sabendo que eu esquecerei de vários, vamos lá. Silva, Gana, Mook, Awe Creators, Black Influence, Soco Mutato Indique, Chapa Preta, Publicitários Negros, são algumas das iniciativas que eu acompanho e que me inspiram e propõem essa mudança. Que estão aí há tempos dizendo, a publicidade precisa de uma nova postura. Menos homogênea, mais brasileira. E olha, o Bourdieu, autor dessa teoria do hábitos, não diz isso no seu texto. Mas eu tenho para mim que a conexão que a publicidade precisa para entregar conteúdo relevante só se dá no cruzamento do hábitos de quem cria uma publicidade com o hábitos de quem a recebe. E eu tô bem feliz de ter tentado mais um pouquinho, junto com você, normalizar essa nova postura, esse novo hábitos que essas pessoas inspiradoras propõem no mercado. Obrigado você que ouviu até aqui, obrigado Felipe por ter inspirado esse episódio e a você que diariamente rompe com esse hábitos aí desse lado. Se tudo der certo, a gente se vê em 15 dias.